do Mastrick, programa 028. Olá, pessoas, viajantes do mundo Mastrick, beleza por aí? Esse aqui é o programa 28, 28º episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. E mais uma vez aí um episódio muito bacana da série Trajetos aí com Felipe Benninger, conversando hoje com a Paula Pedrosa, uma conversa bacana que foi sobre fotografia, sobre rolê, sobre até dinossauros. Você quer saber mais sobre essa conversa aí? Daqui a pouco você ouve. Antes, você pode ajudar esse podcast. Você pode compartilhar esse podcast com mais pessoas, chamar mais gente para ouvir o Mundo Mastrick. Você pode também colaborar financeiramente com esse projeto a partir de R$5 em apoia.se/Mastrick, ajudando financeiramente esse projeto a continuar. Você também pode ajudar com R$50. E se você ajudar lá no nosso Apoia-se com R$50, lembra que você recebe em casa o livro do Projeto Transit, o livro desse projeto muito bacana do Felipe. Enfim, você pode fazer muitas coisas por nós, inclusive ouvir esse episódio todo e comentar também com a gente o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, o que você concorda, o que você discorda. Você pode ajudar de muitas formas, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para esse papo que tá muito bacana. É nóis!
Cara, eu conheço a Paula pelo arquear das costas dela, de tanto ela andar de bike. Paula é uma grande ciclista, uma das mais bravas a ficar na roda.
Não sou
tem
brava,
que,
não.
Mano, tem que fazer press. Não dá pra ficar na roda de certas pessoas sem malhar, sem estudar, sem ler, sem se melhorar. Porque pessoas como a Paula se melhoram todos os dias, independente da sua origem. Já Ai. Começou, Paula. Você acha que o que tem ensaio? A vida não tem.
Tô vendo. Eu tô vendo esse tanto de elogio aí, não pode ter começado.
Foi tudo provocação, né? Você não sabe que assim, uma mão bate a outra paga.
É nóis, Fê, é nóis. Não, mas realmente,
fala.
Gente na minha roda, na cidade, não gosto não. Agora na pista é outra coisa, né?
Nenhum de nós, eu já falei isso em outras entrevistas, gosto desse meme, que é o seguinte, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Tão bom esse sentimento, né?
É vero, é verdade.
Paula, bióloga, ciclista, vai, tags, né, hashtags, rótulos. Você vai dizer você mesmo, depois que você contar algumas histórias. Eu queria saber se do ponto de vista da biologia que você já estudou e que agora tá no mato, enxerga, a natureza é justa, Paula?
Ah, eu acho que não existe justiça, não. Acho que nem na natureza natural, nem na natureza do homem, né? Eu cada vez mais tenho tentado desmistificar o conceito de natureza, que eu acho que é só mais uma categorização que a gente criou como humanidade para se retirar desse lugar. Mas eu não acredito em justiça. Não acredito em justiça em geral, assim, muito, na dos homens com certeza eu não acredito. E na natureza nem existe isso, né? Existe sobreviver ali um dia após o outro, comer. Acho que é um conceito que não se encaixa muito, não.
E o que, que você aprendeu observando os animais? Eu digo isso porque não, eu vou falar, eu tenho vontade ainda. Você fala assim, se você pudesse fazer uma faculdade hoje, eu faria biologia. Eu acho biologia um campo, da, sei lá, aquela madeira apodrecendo, putreficando ali, você olha com os olhos. Uma viúva negra, né? Essas relações intradependentes, né? Outras coisas, que quando você vai enxergar isso na prática ali, muito louco, né? Eu tava no Pantanal, o Pantanal tá em evidência, assim, né? Porque tá pegando tudo, infelizmente. É uma das capitais do ecoturismo mundial. Falando com uma pessoa e a gente falou, nossa, um tucano. A gente ficou olhando, o tucano pegou o passarinho do outro, tá ligado? Pegou o filhote do outro e engoliu, velho, na nossa frente. Foda-se.
É, o tucano é desses aí, cara. O tucano não tem nada de fofo, não.
Zero fofo, né?
Agora, o que eu aprendi observando os animais é que não existe mais nada além de um dia depois do outro.
Louco.
Não existe nada, não existe passado, não existe futuro, só existe o aqui e agora. E também não existe nada irrelevante. O minúsculo é relevante, do menor ao maior. Todo mundo tem a sua importância, a sua relevância. E eu tenho muita inveja dos animais, enfim, dos seres não humanos que conseguem realmente cumprir essa filosofia inconsciente de um minuto após um minuto, um dia após o outro, e é tudo que temos. É. Me inveja isso.
Beleza. Inveja é louco, né? Geralmente. Porque você fala inveja de um jeito único, assim, né? Como com a incapacidade do ser humano de atingir de novo esse estado natural. Eu vou falar uma coisa que me faz voltar por um pouco esse animal extinto, assim, a música. A música tem um poder que outras artes, né, tem que se esforçar muito, assim, né, para atingir um nível que uma canção, simplesmente num fone de ouvido, muda uma atmosfera, muda várias coisas. A gente fala de arte, a gente fala de expressão. Você tá no mato, tem essa oportunidade incrível ali de se cuidar em outro nível, que é para além de não estar no urbano, é o que você falou, assim, né? Na cidade exige outras posturas, né? É bom estar no campo e abaixar a guarda, Paulo?
Eu não sei se abaixar a guarda eu acho que o ser humano é um animal muito consciente, né? Eu gosto de pensar nessa evolução da consciência humana como um processo evolutivo mesmo, né? O que, que a nossa consciência trouxe de melhora adaptativa que fez com que a gente fosse esse animal consciente de nós mesmos e do que nos rodeia, e um nível de consciência extraordinário ao ponto de estarmos aqui agora podendo nos comunicar um longe do outro. E, enfim, eu acho que estar no mato, não é que eu não tô no mato, né? Eu tô num sítio com todo conforto, com abrigo, com comida. Estar no mato é outra coisa. Mas mesmo aqui, com toda essa civilidade, né? Tô mais em contato com o inconsciente, assim, né? Sai um pouco. Acho que estar na cidade deixa a gente muito afastado do nosso inconsciente.
Do sub.
A consciência é... É um pré-requisito, é tipo...
Você tá dormindo melhor?
Olha, eu durmo bem, assim, eu não tenho muita dificuldade em dormir, não.
Mesmo aqui?
Eu durmo bem aqui, mesmo aí, eu durmo bem aqui, é um sono diferente.
Ah, isso que é aquele... Então você fez a pergunta errada. Ficou diferente seu sono aí, foi isso?
Os sonhos mudam um pouco, assim, né? Ultimamente, assim, eu tenho tido sonhos muito vívidos, muito reais, principalmente em São Paulo e no começo da pandemia, que eu estava muito estressada por vários, né, obviamente. Agora eu acho que eu tô um pouco mais relaxada, porque também é meio que uma entrega, né? Entrega pra sei lá quem, né? Porque já que estamos nesse cenário aí que nem vai, nem fica, nem nada, né? Então eu tô mais aceitando, assim, meu sono aqui, eu acho que ele é mais pesado ao ponto de eu não lembrar tão bem dos meus sonhos. Enquanto que quando eu tô em São Paulo, eu lembro mais enfim, aqui é um silêncio diferente, né? Aqui eu durmo mais cedo, acordo mais cedo, é um ritmo aqui, diferente, assim, de na cidade.
Aqui a gente fala sobre várias coisas. Beleza das coisas. Ela pega, assim como grandes outros artistas, principalmente as mulheres, pessoas sintonizadas com essa energia vital de produtividade, de coisas positivas. Conta um pouco dessa sua pesquisa fotográfica.
A minha pesquisa visual, ela é muito influenciada pela minha formação como bióloga. Eu assumi, assim, que eu sou artista e naturalista. Eu sou uma pessoa que não consegui me enquadrar no meio acadêmico, tentei. Sou uma pessoa com dificuldade de me enquadrar nas... Acho que não só eu, né? Acho que a maioria das pessoas pensantes tem dificuldade de se enquadrar nessas categorias pré-estabelecidas. E foi na arte que eu consegui unir as minhas ideias com a prática. E então a minha pesquisa, assim, os meus projetos, eles caminham por essas bordas do que é ciência, do que é realidade, do que é ficção, do que é natureza e como que nós, como seres humanos, nos enquadramos e nos relacionamos com esse território que, do meu ponto de vista, é tanto real quanto imaginário. Esse projeto que eu estou desenvolvendo agora, ele trata dessa questão temporal, onde eu busco no hoje, no presente, rastros e evidências de um passado remoto. É fácil falar em termos de dinossauro porque todo mundo conhece, todo mundo se identifica, mas os dinossauros em si foram uma faixa estreita do tempo geológico e não se reduz a eles o que eu busco. Eu busco como que nós, como seres humanos, nos relacionamos com esse passado remoto, seja através de réplicas, seja através de laboratórios, ou seja através de afloramentos. Como que esse passado, que é real, mas ao mesmo tempo beira a ficção, está presente na nossa realidade, no presente, assim. Então, é uma pesquisa que está em andamento. Eu já fui para vários lugares da região sudeste, onde eu pego uma faixa, um período do tempo aí que inclui os dinossauros. E a minha ideia é ir também para o sul, onde tem achados muito interessantes, e para o Nordeste também, na região do Araripe ali, que é famoso, né? Mas não só, tem muita coisa para ser explorada. E essas são as principais regiões, assim. Lógico que existem outros achados de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, mas esses são os lugares principais, assim, da paleontologia nacional, por assim dizer, dos achados paleontológicos, dos sites, né, dos sítios paleontológicos.
Me lembrou de duas coisas sobre arqueologia na prática aí, através do conhecimento oral, duas coisas que para mim explodiram minha coisa sobre o Nordeste do passado, e tipo assim, sobre tudo isso que você falou, que leva a gente a pensar um monte de coisa. Primeiro que um dia eu precisei amolar minha faquinha, e o cara falou assim: você não sabe que eu vou amolar a sua faca na pedra por isso. E aí eu, beleza, achei lindo, achei legal e tal, não sei o quê. Eu meti na inteligência artificial lá, ela falou pra mim assim: pedra de corisco é não sei o que, usada popularmente pra amolar faca, é um asteroide, mano. É um asteroide, o cara gostava de amolar faca no asteroide, velho.
Então, não é incrível isso? Não é fantástico?
Tem a ver com essa galera, que é uma galera muito mal compreendida na história brasileira, assim. O lance dos caras é o não falado, na real, assim, tipo assim, o cara nem morreu, né? Tipo assim, os caras não morreram, os caras botou um ator lá, passou os caras e foi pra Bahia morrer velho. Tipo, essa história é muito louca. Velho que, tão muito velho, na real, que tem essa cultura oral sobre eles e tal, começaram a me falar assim: pula a cerca, que não pega nada. Com a educação você pode pular todas as cercas. Pula a cerca e vai atrás de umas manchas no chão bem grande, preta. Era a roda do caralho, o churrasco.
Eu acho muito incrível.
De fato, a possibilidade dele, a busca dele, é tipo a batida perfeita, né? O lance não é achar a batida perfeita, é a busca dela que toma um tempo mental que tira a oficina do Satanás. A arte salva nesse ponto, né? Vou escutar sofreria. As mulheres ficaram milhares de anos sem serem ouvidas, taxadas de louca. Quando a psiquiatria vai lá e ouve, evidencia, né, e coloca clinicamente lá no negócio como misterioso, abusos e mais abusos de todos os tipos, múltiplas personalidades, lógico que vai fazer, lógico, e assim vai. Então, assim, a mente é um labirinto, e a corda, a arte, pra mim, uma cordinha.
Com certeza. Esse que você falou do Corisco me lembrou também que esse projeto que eu tô fazendo agora, ele nasceu há muito tempo atrás, quando eu tava na faculdade de biologia. E durante uma aula de paleontologia, eu fui ensinada de que as pedras que calçam as nossas calçadas têm pegadas de dinossauros e de pequenos mamíferos da época, enfim, do Cretáceo, que é de onde tinha... Enfim, são rochas que se formaram nesse deserto muito do passado, que hoje em dia estão calçando as nossas calçadas. Se você for no Shopping Eldorado, você vai encontrar um fóssil de concha polido ali, calçando o chão do shopping, que nem é brasileiro, que enfim, é um granito provavelmente importado de algum lugar. E isso que me fez seguir por esse caminho, falar assim: pô, se tem pegada de dinossauro na calçada da minha cidade, como que a gente não sabe disso? Como que a gente se relaciona com isso dessa maneira que é simbólica, que é pisando em cima disso? E, enfim, extrapolar isso para como a gente se relaciona com tudo que não é o conhecido, né? Que é basicamente esse egocentrismo e essa arrogância do ser humano que é se colocar de fora e acima de todo o resto.
Eu queria que você falasse dessas outras influências, assim, né? Musicais, culturas e viagens, etc.
Ah, eu, assim, cresci ouvindo música, né? Assim, da minha infância, eu lembro muito de Caetano. Meu pai e minha mãe gostavam bastante. Aí, quando eu fui adolescente, eu fui essa pessoa que não ouvia muito música brasileira. Ah, pro padrão americano, europeu, enfim, aquilo que eu me identificava mais, que eram umas músicas mais revoltadas, barulhentas. Putz, gostava de barulho, gostava de revolta. Quer dizer, eu me considero uma pessoa bem revoltada até hoje, né? Eu acho que quem não é revoltado é porque não tá muito bem entrosado na realidade.
Quem não pirou vai pirar.
É, sei lá. Quem não é revoltado nem fala muito comigo. Sou uma pessoa que gosto bastante do silêncio. É, então, eu sou uma pessoa que atualmente gosto mais do silêncio.
Pronto, então é mais importante a música ainda, porque é aquele momento que você liberou de toda essa majestade.
É, hoje em dia eu tô bem eclética, assim, busco.
Tem o Spotify, por exemplo.
Uso o Spotify, vou atrás bastante coisas nacionais e contemporâneas, assim, o que tá sendo feito agora. E tenho duas bandas de mulheres que eu gosto muito, que uma chama Emma Stoned. Que são umas minas aí que fazem um som instrumental, mas algumas músicas têm letra também, que é mais uma, é mais brisa, assim. E Racta, que é uma revolta também.
Wow.
tipo, Racta é revolta. Mas é contemporâneo e, enfim, coisas que me agradam, assim, que acho que seguem essa linha de como eu me formei, mas ao mesmo tempo misturam bem essa pegada de hoje, não só do que eu sou, mas do que eu busco. E assim, fora da música, eu sou fotógrafa, assim, né? Sou artista, mas eu uso a fotografia como uma ferramenta. A fotografia sempre foi uma coisa que me inspirou. Eu cresci, assim, almejando ser uma fotógrafa da National Geographic. Uma coisa bem clichê, assim, mas que aquelas fotos me impactavam, aquelas fotos bonitas. E conforme eu fui fotografando, eu fui vendo que aquilo realmente não, que eu não me enquadrava no estilo National Geographic, porque quando você é jovem e romântico e acha que as coisas realmente podem mudar, hoje em dia eu não acho que as coisas mais... acho que não sei lá, não tenho mais esse romantismo da juventude, de achar que vamos fazer, que lógico que vamos fazer, mas não sou otimista, não sou. Quando eu era jovem, que eu ainda tinha mais essa visão otimista da coisa, tanto que eu fui morar na Amazônia, né, porque eu achava que todo biólogo deveria ir para a Amazônia, fui com essa questão jovem, assim, de tipo, de achar que poderia salvar alguma coisa, assim, né? E a National Geographic era uma referência muito grande por trazer imagens muito bonitas e eu achar que isso seria o suficiente para que as pessoas conhecessem as coisas e mudassem a realidade. E eu fui vendo que imagens bonitas não são suficiente para isso, assim, para valorizar o que eu considero que tem valor, né? Que é o, enfim, a biodiversidade, são os habitats e tal. E é o ponto que hoje eu me frustro muito com essas fotos que são belas só por serem belas, sabe? Isso para mim tá mais ligado com... Continua mais ligado com o ego e com a arrogância do ser humano do que realmente ter um valor, assim, um valor transformador, né? Então, assim, já tive meus lapsos, assim, de achar que nada valia a pena e parei de fotografar por um tempo, parei de... Enfim, nessas fases que a gente fica meio perdida, né? Quer dizer, se é que existe alguma fase que a gente não está perdido, mas, enfim. E foi quando eu me achei acho que na arte contemporânea, assim, de buscar um conceito e de buscar não uma imagem bonita, mas algo que transcenda isso, né? E não quero ficar presa na imagem bonita. É lógico que eu quero fazer imagens bonitas porque isso chama atenção, mas não quero que isso se acabe na beleza. Para mim é mais importante que aquilo tenha um contexto e um conceito e que alguém que entre em contato com o meu trabalho reflita a respeito de, enfim, reflita, seja consciente ou inconscientemente. Isso seria o mundo ideal, né? Que as pessoas que entrassem em contato com o meu trabalho realmente refletissem sobre coisas que talvez não tenham percebido.
Perceber o mundo qual a pessoa não estava percebendo. Acho que essa é o grande barato.
Esse é o meu objetivo maior, assim. Se eu conseguir fazer isso...
E conseguiu, você não tenha dúvida. Ó, você toca o coração das pessoas, viu? O seu jeitinho é muito, muito peculiar. E no tocante de sinceridade e de ser você mesmo, você também dá nota a mim. Agora que a gente falou, conversou sobre vários assuntos, eu gostaria que você usasse os minutos finais para você mesma, assim, um espelho de áudio. Quem é a Paula Pedrosa? Conta pro mundo.
Cara, eu sou só um animal aqui sobrevivendo da maneira que me cabe. Eu sou uma pessoa privilegiada no sentido de ter condições de buscar conhecimento e de transformar isso em tentar retornar isso para a sociedade, mas eu sou só um animal, mamífero, em busca de ser cada dia melhor, cada dia menos arrogante, cada dia tentando me aproximar cada vez mais de um animal de fato, mas sabendo que eu jamais terei essa possibilidade.
É a caçadora de dinossauros. Até a próxima, Paulinha. Eu te mando mensagem depois lá nos outros meios de comunicação, tá bom? Axé.
Obrigado, Fê. Obrigado a todo mundo aí que ouviu, que tá ouvindo. E axé. Até a próxima.
Beijão.
Beijão.
Minha casa tá uma crack house. As garrafas lembram fases do passado, trazem frases de uma má fase, como recados de náufragos. E eu desacreditado, leio e-mail de um fã em crise, dizendo que ia correr igual a mim, vendendo na esquina, até o dia de mandar o mundo se fuder embora dali. Ah, que saudade do que eu nunca mais vi no fundo dos meus olhos. Será mesmo que eu me perdi pelos meus caminhos tortos? Eu tô cheio desse vazio, poluído por corpos. Eu não sou daqui, minha alma é livre, eu não me comporto. Eu quero minha fé de volta.
Eu, 10 anos atrás, eu tenho saudade. Será que eu consigo lembrar daquela fé no fundo dos olhos de um velho eu, de um jovem sonhador?
Tem dias que eu acho tudo inútil. Nossa melhor versão é puro ego, fútil. Uma luta contra o mundo pra fazer parte do mundo que cê luta contra o quanto é tudo vudo. Eu devo tá errado, eu sou comunista e curto carros. Eu quero vencer e faço amizade com fracassados. Eu quero ser amada assumindo quando amo pra caralho. Eu não amo igrejas, quero amar Cristo. E sempre foi assim, mas agora tipo, eu sinto falta daquele moleque zica, devoto da santa ignorância, um moleque insano. Inspirado no irmão que me vendia droga, eu vendia droga pra uns cara que vendia drogas. E queria rima no fone dos cria, como se cria o vírus na empresa que vende a vacina.
Eu, 10 anos atrás, eu tenho saudade. Será que eu consigo lembrar daquela fé no fundo dos olhos de um velho eu, um jovem sonhador?
E é real que incitam guerras pra vender as armas, ocultam a verdade pra vender mentiras, as cartas. Os ricos são os donos do estado, que ainda são os filhos dos senhores de escravo, que dizimaram os índios, compraram os revolucionários ou mataram em nome de um Cristo como o de Bolsonaro. Ao contrário, um que não tem amor, ao contrário, tudo deturpado. Ingenuidade minha, né? Queria uma Rockefeller no Brasil, olha a minha fé. Meus irmãos não fecharam o secundário, deixaram de ser réu primário e já eram pais. Ou tiveram que segurar um barraque, já era paz. Um a um, ficaram pra trás, eu segui a estrada como um sobrevivente de guerra ou de guerras. Eu quero aquela fé sem miséria.
Eu, 10 anos atrás, eu tenho saudade. Será que eu consigo lembrar daquela fé no fundo dos olhos de um velho eu, de um jovem sonhador? Eu.
Uma frase muda o fim do filme.
Salve meu chapa.
Numa timeline, acordo com essas frases, essa ideia me persegue. Essas frases no trânsito pelo corredor, eu e minhas neuroses. Ninguém tá doando amor e do que trouxe é paz, outra dose. Admito toda a verdade absoluta, é uma fraude, embuste, outro engodo. Enlouqueci, mas já era tarde, não deixei terminar a frase, só deixei ir. Vaguei, paguei caro, sem grana, acordei cedo. Às 8 no trampo, ainda lido com drogas nesse trampo do centro. Dividido um café com um mendigo em trapos, que canta versos que eu vivi no outro momento. Pra lembrar a fé que viu no camarim, imagens que falam de mim no outro tempo. É mais profundo então, sem julgamentos vãos, frases de motivação, cada um na sua luta. Esse irmão, vida na lata, luta nessa situação. Sinto que preciso ir, 2 anos sem ver meu moleque. On a love for crash, céu, assiste a série, se é um filme. Eu tô tipo Constantine dando médio em hist. Uma frase muda o fim do filme, a frente à morte. Não ser uma fraude, abutres aplaudem sobre o sol forte. Exalta a humildade, só a vida manda ser forte.
Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme.
Uma frase muda o fim do filme.
Uma frase muda o fim do filme.
Uma frase muda o fim do filme. São tantos caminhos, tantos desvios.
Você pode perder o sentido.
Uma frase muda o fim do filme.
Uma frase muda o fim do filme. Mas é interno o maior labirinto.
Você tá ligado bem,
amigo. De volta ao motivo. Não.
De volta ao motivo do motivo.
Mil voltas no mundo. Em buscas e buscas.
Depois mais mil voltas. Em círculo, um círculo, um cerco de insanidade.
A fim de recuperar o que você já tinha no início.